saúde e bem-estar.
Recebendo mais uma vez por aqui, com muito carinho, o psicólogo Edelvan Girardi, para falar sobre um assunto que todos nós, né, estamos... Somos responsáveis, né, pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar de quem nos cerca. Força e vitalidade, você nunca estará só. Que bom te recebê-lo para falar sobre esse assunto, Edelvan. E eu vi uma postagem tua antes de vir para cá. Me chamou muita atenção alguns dados que você apresentou nessa postagem e nós vamos falar também sobre isso nesse nosso papo. Bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui e levar aos ouvintes e à população de Marau e da região um tema que é tão importante quanto a prevenção à saúde mental.
A valorização da vida também, né?
Exatamente, a valorização da vida, que neste ano teve um título diferente. Esse título que você acabou de falar, Força e Vitalidade, Você Nunca Estará Só, é uma campanha a qual eu nomeio, que está se iniciando hoje, no Centro Social Urbano, na nossa ECF, onde vai ser trabalhado com a população que faz parte da nossa área de abrangência essa temática nesse ano.
O mês de setembro é conhecido, muito conhecido, né, por esse trabalho de combate ao suicídio, mas eu gosto muito da sua forma de falar, que você sempre fala em valorização da vida, né? A gente já conversou algumas vezes e isso ficou bem evidente. Mas quando eu falo em dados interessantes, não são interessantes, eu me expressei mal. São dados alarmantes.
Exatamente.
São dados que nos assustam, né? Que é o número de suicídios que a gente tem. A gente tem aqui um número no Brasil, não saberia dizer, né, outros índices, talvez você tenha, mas são 18 mil casos ano. É um número que nos faz pensar e torna essas ações, né, de conscientização cada vez mais importantes.
Exatamente. O Brasil hoje é um dos países que tem dados alarmantes. A nível mundial, temos aproximadamente 800 mil suicídios por ano. E aí o Brasil vem com 800 mil suicídios. Parece pequeno o número perto da nossa população, a nível de nacional, a nível de país.
São 18 mil, né?
São 18 mil.
Tá.
Porém, eu fico pensando quantas famílias, amigos são atingidos por cada pessoa que realmente perde a vida por uma questão de ansiedade, por uma questão de depressão e que muitas vezes não chegam para um tratamento numa ESF ou até mesmo num atendimento particular, enfim. Então, são situações complicadas e que cada vez ela vem aumentando. Por mais que se trabalhe questões de saúde mental, na questão mais curativa, nos atendimentos, é preciso trabalhar a promoção e a prevenção para não chegar a esse número alarmante que cada ano sobe um pouquinho mais.
E é importante também, né, Edelvan, que a gente possa falar sobre isso sem certas amarras, mas com alguns cuidados, né? Porque é um assunto que requer muita responsabilidade, né? Não é é cheio de tabus, né? É um assunto cheio de tabus, é cheio de desinformação também, muita gente que acaba criando algumas crenças, vamos dizer assim, ou tendo algumas... pensa que é algo relativo a tudo isso e, na verdade, é uma realidade completamente diferente, né? Que a gente tem que observar de perto.
As pessoas ainda elas têm preconceito quando
isso.
Se fala sobre questões de saúde mental.
Uhum.
É visto como uma pessoa fraca,
isso.
Uma pessoa que teria tudo para pensar em coisas positivas e não consegue. Mas o porquê que ela está daquela maneira, as pessoas não compreendem.
Isso.
Normalmente, as pessoas sempre nos dizem em atendimento, né? Todo mundo me julga, ninguém me entende. E muitas vezes as pessoas, a família também não conseguem compreender. Por isso que é importante a gente estar falando sobre saúde mental, levando sinais, sintomas que as pessoas podem notar que aquele familiar, que aquele amigo, que aquela pessoa, às vezes, do trabalho, ela não está bem, para poder se ofertar um serviço de qualidade para essa pessoa não entrar num índice tão alarmante como a gente tem.
E às vezes há um preconceito também em relação à saúde pública, né? É importante que nós possamos falar que esse projeto que nós estamos falando hoje é um projeto que está em execução na ISF.
Exato. O ano passado eu trabalhei o Setembro Amarelo com a Semente de Girassol, juntamente com a equipe do Centro Social Urbano, onde foi um sucesso a nossa campanha com as Sementes de Girassol. E aí esse ano eu não quis repetir a mesma campanha. Eu sempre gosto de estar inovando nessas campanhas de Setembro Amarelo para realmente chamar a atenção da população. Então esse ano nós vamos trabalhar com a questão do IP Amarelo, né? Que é uma árvore, que é a flor, é símbolo nacional do nosso Brasil, e também por que do IP amarelo, né? É para mostrar sua vitalidade, que o IP amarelo é uma planta que se desenvolve rápido, ela cresce muito, ela tem uma questão que ela, quando passa por situações de estresse, logo após ela floresce.
Não sabia.
Exatamente. Então, assim, tendo todo esse contexto histórico sobre o IP, que eu resolvi esse ano, juntamente com a equipe, trabalhar isso, para que as pessoas entendam que todo momento de estresse, depois que você consegue falar sobre isso, que você consegue trabalhar essa questão, você pode colher bons frutos e não precisamos entrar num índice tão alarmante, não destruindo famílias, porque realmente a pessoa que comete o suicídio, a família depois disso fica muito vulnerável, acontece inúmeros sintomas e são dados que vêm para a saúde pública, porque as pessoas acabam adoecendo. Então, esse ano, com o trabalho do IP Amarelo, a gente quer levar um pouquinho dessa mensagem, né? Que o estresse, ele pode ser passageiro, sim, ele pode, mas precisa de auxílio de médicos, de enfermeiros, de técnicos, dos agentes de saúde e principalmente também do psicólogo, que se faz importante, não só no Setembro Amarelo, mas em todos os dias deste ano que a gente vem trabalhando questões de saúde mental.
Quando a gente pensa nesses casos, também vem muito assim à tona a mensagem de que as pessoas, elas não querem tirar as suas vidas, elas querem tirar as suas dores, elas querem se sentir livre de algumas dores que se tornam insuportáveis.
Sim, elas tentam colocar no corpo, muitas vezes, ou por meio de mutilação, ou por meio de tantas outras questões, essa retirada da dor psíquica, da dor da saúde mental, que é uma dor que a gente sempre fala que ninguém consegue entender a dor do outro como ele mesmo. Uhum. Então, o nosso papel é acolher essa dor, é de fazer o paciente entender que tem outras alternativas e não fazendo o seu corpo sofrer. Então, quando o paciente comete o suicídio, o que a literatura nos traz é que ele quer acabar com aquela dor. Porém, acabando com essa dor, ele acaba cometendo o suicídio, o que não é legal, o que não é bacana, porque a pessoa chega no seu nível máximo de dor e que, infelizmente, muitas vezes nós, profissionais da saúde, nós sentimos incapacitados quando recebemos notícias de pacientes que cometeram suicídio, porque nos perguntamos, né, como que não conseguimos dar conta, ou como que não conseguimos chegar até aquelas pessoas, ou como que também a família muitas vezes não percebeu que aquele paciente estava com algum sintoma. Por isso da importância de trabalhar a promoção e a prevenção à saúde mental.
E como isso traz consequências, né?
Muitas consequências, muitas.
Os profissionais, agora você relatando aqui também, né? Talvez seja algo que não passe pela nossa cabeça, né? Mas...
Sim, eu sempre comento que nós estamos preparados, sim, para atender pessoas à saúde mental, mas nós também sofremos com os nossos pacientes. Perder um paciente não é nada bacana. Eu acredito que seja algo surreal, porque realmente você conhece aquele paciente na sua essência, você conhece o seu histórico familiar, você realmente tem um vínculo muito grande com o teu paciente. E é claro que perder uma vida que compartilha momentos de sofrimento contigo não é bacana, não é legal, e nós também acabamos sofrendo com essas questões também.
E como é que vocês estão prevendo aí as ações, né? Já tem algum cronograma?
Sim,
uma programação?
Estamos organizando primeiramente a campanha no interior, das comunidades, que tem abrangência do Centro Social Urbano. Vamos começar agora nessa sexta-feira na comunidade de Planalto, e aí vamos seguindo com o cronograma nas sextas-feiras à tarde, a partir das 13 horas nas comunidades. Vamos levar mudas de IP amarelo para a comunidade, para que eles façam o plantio na comunidade também, para que simbolize que lá a equipe esteve, uma equipe preparada para atuar com saúde mental e que eles nunca estão só. Vamos também trabalhar na comunidade a questão da ansiedade, do estresse, da valorização à vida. Como você comentou no início, eu não gosto de falar em questões de suicídio, e sim de valorizar a vida, de fazer as pessoas compreender que, às vezes, pequenos momentos são importantes de valorização e que, muitas vezes, eles não conseguem perceber isso. Trabalhar também a questão da perseverança, e que é a qualidade daquele que persiste e que não desiste. E também a questão da resiliência, que significa a importância de superar os seus problemas. Essa é a mensagem que vamos levar e trabalhar juntamente com a questão do IP amarelo, que é uma planta tão linda e que faz com que as pessoas entendam que elas precisam ser transformadoras no seu dia a dia. Eu sempre comento que podemos fazer de um tudo, mas se não tivermos a família como base e a pessoa também compreendendo que ela pode sair daquele momento de estresse, que ela consegue sair daquele momento de ansiedade e que ela consegue ter uma vida diferente, o nosso trabalho não está sendo válido. Então, a gente precisa juntar forças em todas as instâncias, como a gente comenta, para poder se fazer um tratamento assertivo.
Começa, você disse, na Planalto, né? Isso. Sempre às sextas-feiras. Já vai começar agora, nessa sexta-feira?
Exatamente. Tá. Nessa sexta-feira vamos estar dia na comunidade de Planalto, né? Dia 6.
Tá. A partir das...
Das 13 horas.
Uma hora da tarde, então.
Isso.
É para todos, né?
É para todos da comunidade. Tá. É para a comunidade geral da comunidade.
Então, quem também entende que esse não é o meu caso, digamos, vai lá para ouvir uma mensagem de carinho, de afeto, de amor, para ajudar as pessoas, né? Porque às vezes a gente nem consegue reconhecer em si, né, a capacidade que tem, daqui a pouco, com uma palavra de carinho, ajudar alguém, né?
Exatamente.
Dia
e tem uns dados que são interessantes, né, Camila, que tem algumas comunidades que vêm pessoas de outros municípios, que têm parentes aqui em Marau, e que quando eles sabem que tem esse cronograma de Setembro Amarelo, que a Agente de Saúde sempre divulga para suas famílias, eles acabam vindo para cá. Eu lembro que no ano passado teve uma comunidade que a gente foi, teve várias pessoas de Vila Maria, inclusive participando e falando sobre a importância e que como é bom saber que nós estamos trabalhando essas campanhas do Setembro Amarelo e que eles iam levar essas ideias para a comunidade deles para poder utilizar com as pessoas, os amigos e os familiares. Então, é algo bem aberto, realmente, que quem estiver na comunidade, enfim... E eu estou sempre levando informações também através das redes sociais, o que eu acho muito importante. Tanto que, nesse mês, 46 mil pessoas realizaram visualizações no meu perfil sobre as questões de saúde que eu sempre posto no meu perfil profissional. Então, isso também é gratificante e faz com que trabalhos assim sejam cada vez mais importantes na minha questão de atuação enquanto psicólogo.
Sem dúvida. Mas não é só na comunidade rural, né, que vocês vão fazer esse trabalho, ou é?
Nós vamos fazer esse trabalho na comunidade rural, nessas datas que a gente está colocando nas sextas.
São quantos encontros?
Serão 4 encontros.
Tá.
Um em cada comunidade do interior.
Além da Planalto é onde?
Além da Planalto, a gente vai fazer na linha 25 também, na Santo Agostinho e comunidade São Brás.
Tá.
A partir disso também, a gente vai dar seguimento trabalhando no Larames, também, que é importante. Também vamos trabalhar nas nossas escolas de abrangência. E aí a gente vai trabalhando com as nossas famílias da cidade, como é mais complicado a gente reunir essa comunidade aqui, as agentes de saúde vão trabalhar também com as suas famílias nas visitas sobre a importância e a relevância desse cuidado com a saúde mental, da mesma maneira que foi feito no ano passado. Então, a gente vai abrindo novos caminhos, novas visões sobre a importância do cuidado com a saúde mental.
Sem dúvida. Sabe que, como nós vivemos a era da informação e comunicação, né? E a gente tem na palma da mão, todo momento, todo tipo de informação. E, por vezes, a gente percebe que... eventos mais expressivos, como a própria Olimpíada que aconteceu esses dias, estão trazendo à tona esse assunto. E me parece, sim, fundamental para que as pessoas entendam que a atleta o atleta que se destaca pelo seu desempenho ímpar, com uma conta bancária milionária, mesmo assim tem um problema mental, que talvez isso não passe na cabeça de algumas pessoas, né? Algumas pessoas pensam, essa vida é perfeita, né? E não é assim, né? como é importante também a gente perceber diferentes contextos debatendo esse assunto.
Sim, as pessoas normalmente elas percebem muito a questão da rede social como se tudo fosse perfeito, tudo fosse maravilhoso.
Isso, é.
Mas as pessoas precisam entender que qualquer pessoa está vulnerável a desencadear uma ansiedade, uma depressão, ter problemas de saúde mental bem graves, e aí com isso começam a alterar muitas vezes outros sintomas, como diabetes, pressão alta, e dentre outros tantos sintomas e agravos à sua saúde. Uhum. Então, as pessoas precisam ter noção que qualquer pessoa está vulnerável a ter problemas de saúde mental. Ela só precisa entender que quando ela não se sentir bem, ela deve procurar por auxílio. Comento muitas vezes que, infelizmente, não temos recursos também para tudo isso, mas que as pessoas deveriam procurar por atendimento psicológico, não só quando estão com algum problema de saúde mental. Elas deveriam procurar atendimento sempre. Da mesma maneira que elas buscam por atendimento médico, elas deveriam fazer esse tipo de tratamento também com psicólogos, uhum, para que consigam identificar quanto antes melhor qualquer sintoma de ansiedade ou depressão.
Edevan, sempre muito bom falar contigo. Essa história do IP vai ficar na minha memória para sempre. Quando eu enxergar um IP amarelo florido, vou lembrar de ti, do teu trabalho, dessa peculiaridade, né? Que depois de um momento de estresse aí as flores vêm, né? Levar essa mensagem também para a nossa vida é importante. Obrigada. E você sabe que é sempre nosso convidado, né? Nossos microfones sempre abertos para ti.
Agradeço muito o espaço de poder falar sobre saúde mental, e vamos levar essa mensagem juntamente com a nossa equipe do Centro Social Urbano às nossas comunidades, à nossa área de abrangência, e tenho certeza que o Setembro Amarelo será um sucesso, como todas as outras ações que são desenvolvidas ao longo do ano também. Muito obrigado pelo espaço.
Se a gente puxar na memória, amanhã faz um ano daquela enchente bem complicada, que atingiu muito essa área da cidade, né?
Exato. E a questão do IP também, bem lembrado, Camila, é um pouquinho para a gente poder olhar não só para essa questão da flor, mas também a questão da importância do reflorestamento. Então, também nessa área que foi que ocorreu o alagamento da parte da cidade, onde que o Centro Social Urbano também faz abrangência,
também
a ideia...
Também teve alagamento lá, né?
Exato, porque a gente fica próximo ao rio ali, o CAPS, será de distribuir para as famílias próximas ao rio para fazer o plantio desses IP também como uma forma de reflorestamento. Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos fazer muita coisa por Marau ainda.
Legal,
também.
Legal, unindo todas as lutas.
Exatamente.
Assim.
Saúde mental não é só cuidar da saúde, mas é cuidar do todo. Uhum. E também faz parte disso do lugar que nós moramos.
Claro, do nosso habitat, né? No nosso meio ambiente. Obrigada, Edevan.